Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 1 a 8, dando continuidade às pregações no livro de Romanos. Na última pregação, no domingo passado, nós vimos que Paulo denunciou a incoerência dos judeus. Eram um povo especial para Deus, sem dúvida, mas não agiam como tal. Nem mesmo o ponto máximo de orgulho deles, que era a circuncisão, tinha sentido para Deus se não viesse acompanhada de uma circuncisão interior. Falamos nisso. Indo mais fundo, o próprio judeu, para Deus, só era judeu completo se tivesse o interior dedicado a ele. Paulo disse isso. Neste ponto, na epístola, durante um certo trecho, ele usa um artifício de levantar perguntas e ele mesmo responder, como se ele estivesse num diálogo imaginário com alguém que questiona o que ele diz, ou até mesmo se opõe ao que ele está dizendo. Então vamos nos referir várias vezes ao opositor, ao oponente de Paulo, que ele criou na sua mente, obviamente tirando de uma realidade de que muitos, ao ouvirem aquilo que ele estava dizendo, iriam reagir como aquela pessoa imaginária estava reagindo. Então ele estava levantando objeções que ele próprio iria, então, responder. É importantíssimo nós entendermos este artifício que Paulo usa para entendermos o que está escrito neste texto agora. Quatro perguntas e as suas respectivas respostas é o que nós vamos ver agora. O texto continua tratando sobre o judeu, mas depois ele generaliza para o homem em geral. Vamos aprender aqui alguns ensinos muito valiosos sobre a pessoa de Deus, sobre a nossa peculiaridade como povo escolhido, nós, igreja, a nossa situação eterna, o efeito do pecado na glória de Deus e alguns outros pontos importantes. Versículo 1. Eu vou lendo passo a passo. Qual é, pois, a utilidade do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra e que ele seja, o teu Filho seja glorificado aqui, haja crescimento, haja edificação e haja conversão em nosso meio. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. A primeira pergunta aqui do oponente de Paulo vem provavelmente pelo fato do apóstolo ter sido duro com os judeus, conforme já falamos, dizendo que não estava se comportando como um povo especial que devia ser. Então esse oponente aqui pergunta, mas desse jeito, o Paulo, qual é a vantagem ser judeu? Tem vantagem alguma? Ou ser circuncidado? O que é que adianta? Paulo responde no versículo 2. Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Pela resposta, muita, sobre todos os aspectos, parece que Paulo vai fazer aqui uma lista de vantagens. Ele diz assim, principalmente, opa, vem mais aí. Mas ele só diz uma vantagem, é típico dele. Ele gosta de digressão e ele começa uma coisa e vai por lá e depois volta. Pra vocês terem uma ideia, ele vai completar essa lista no capítulo 9, no versículo 4, que eu não vou ler agora, mas aí ele vai dar uma lista de vantagens de ser judeu, terminando essa lista com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eu não vou ler apenas. Dizer que não se frustrem se ele não for dar agora uma lista, porque não vai dar, só vai dizer uma vantagem em ser judeu. Qual foi? Porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculo é uma palavra muito pouco comum na nossa língua. No grego é logia, que é o masculino de logos. palavra, expressão, a palavra utilizada inclusive para o próprio verbo, expressão de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nesse contexto aqui, quando falava em palavras de Deus, inclusive no mundo secular, significa resposta de Deus, ou dos deuses, os gregos lá diziam, era o que os deuses tinham para dizer. Então, quando Paulo diz aqui, os oráculos de Deus foram transmitidos através dos judeus, é tudo o que Deus tinha para dizer para a humanidade, ele fez através do povo judeu. É exatamente o que ele quer dizer assim. Os profetas foram judeus. Os escritores da Bíblia foram judeus. Paulo devia estar, obviamente, em mente aqui o Velho Testamento, além de todas as outras profecias não registradas no Velho Testamento, que houve muitas, certamente. Mas o Velho Testamento devia estar na mente dele aqui. Só um toque que eu quero lembrar, que Paulo vai tocar em Romanos 9, 4, como já comentei, é que a palavra de Deus encarnada, ou fez-se homem, o Logos de Deus, Cristo, foi judeu. Então, o povo judeu deu Cristo, num certo sentido, para nós também. Mas eu quero encerrar esse parênteses que eu fiz aí. O fato é que é tão importante o que Deus transmitiu aos homens, que o povo através do qual ele fez isto é um povo extremamente especial na raça humana. Ele escolheu um povo para, através deste povo, falar aos homens. Este povo, seja lá quem for, é especial. Pois bem, este povo é o judeu. É isso que Paulo quer dizer aqui e diz. Podemos dizer isso ainda hoje? Sim, eu diria sem pestanejar. Mesmo tendo até aqui sido um povo rebelde, chegou inclusive ao ponto de crucificar o Messias deles e nosso, que Cristo é o Messias, é o Salvador do mundo inteiro, é o Messias mais deles que foi permitido a eles, no sentido de resgatar o povo judeu e tal. Mas ele é o Salvador dos homens inteiramente falando. Mas chegando ao ponto de matar o Senhor Jesus Cristo, e mesmo sendo alvos, como eles foram, de grandes julgamentos de Deus, duríssimos que foram, o judeu continua sendo um povo muito especial para Deus. Essa é a posição pré-milenista, como nós dizemos. Eu não gosto muito de colocar essas posições assim, em termos técnicos, mas quando nós olhamos para frente e vemos que Cristo vai voltar e vai reinar em Israel, como um rei judeu, no meio do povo de Israel, vai reinar para o mundo inteiro. Então Israel ainda é um povo especial para Deus, mesmo estando hoje muito afastado de Deus, a ponto de ser hoje uma nação secular. A nação judaica hoje é secular, não é um povo religioso. São religiosos, são muito poucos. Mesmo assim, esses não creem em Cristo. A quantidade de judeus que crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador é ínfima. Mas, para ver como esse é um povo especial aos olhos de Deus, basta ver que ele tem protegido os judeus ao longo desses 2000 anos. Pegue um dia um livro sobre a história dos judeus. Há vários livros, alguns grossos, outros nem tanto. Mas é uma experiência muito interessante. Eu fiz isso no começo desse ano, foi no ano passado. História do povo judeu, quero ler outro, mais grosso ainda. Mas é muito interessante. Como é um povo diferente de todos os outros. É um povo sofrido, perseguido, mas ao mesmo tempo um povo muito protegido por Deus. Esse povo era para ter sido varrido da face dessa terra há muito tempo. Há muito tempo. Logo no ano 70, depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruído e o povo foi praticamente todo expulso da terra. Mas é o contrário que nós vemos. Em 1948, uma das datas mais importantes da história da humanidade, porque mostra o poder da palavra de Deus, quando diz que ele iria congregar o povo dele espalhado por esta terra inteira e levar de volta para a terra prometida. E lá está o povo judeu, reconhecido pelas Nações Unidas, inclusive, como um povo, e foi declarado o Estado de Israel em 1948. Há 50 anos, os palestinos tentam jogar os judeus no mar, como eles mesmos gostam de dizer. Israel cada vez mais forte em vários aspectos. Eu não estou aqui defendendo os judeus em cada coisa que eles fazem, em cada ato que eles cometem. Não, nem me referindo a detalhes do que acontece hoje. O que eu digo é o seguinte: Deus protege o judeu. Está valendo o que ele disse em Zacarias capítulo 2, versículo 8. Quem tocar em vós, mexe na menina dos meus olhos. Estou citando livremente a passagem, mas está lá. Zacarias 2 e 8. Diz que o judeu é a menina dos olhos dele. E é, até hoje. Agora eu quero fazer uma observação aqui. Interessante. Se os judeus são especiais pelo fato de ter se revelado através deles, imagine o povo em que Deus se revela dentro deles. Esse povo é a igreja. Cada crente no Senhor Jesus Cristo, ou seja, cada pessoa que pertence à igreja de Cristo, teve dentro de si o Logos divino, o Verbo, o Filho de Deus revelado. Os judeus foram usados como meio para, através deles, Deus se revelar aos homens. Mas com relação à igreja, Deus se revelou não através somente da igreja, mas dentro de cada um que pertence à igreja. Vamos em Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Versículo 15 e 16. Gálatas 1 e 15. Quando, porém, alguém me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho através de mim. Está certo? Está certo o que eu estou lendo? Não, pastor, se eu estou lendo errado, estou. Aprove revelar seu filho, digam, em mim, não é através, mas como ele revelou-se através dos judeus, certamente salvando os judeus também, revelou-se dentro de alguns judeus, mas de uma maneira geral, o povo judeu é usado para Deus se revelar através dele, até aqui tem sido assim, mas aqui é diferente. Deus revela o seu Filho, a sua palavra eterna, a própria expressão de Deus como Cristo é, o próprio Deus, inclusive, ele se revela dentro de cada pessoa que pertence à igreja. Se os judeus são especiais, nós como igreja somos ultra especiais. Isso é que eu quero dizer. E gosto de dizer quando eu comparo os judeus com a igreja. Segunda pergunta, eu disse que iriam ser quatro perguntas e quatro respostas. Perguntas que o próprio Paulo iria criar, para ele mesmo responder. E daí? Vamos lá, voltar. Não estou perguntando e daí não, é a Bíblia que está dizendo a resposta, a pergunta. E daí? Agora tem um detalhe. Vocês estão vendo aí, eu quero todo mundo agora lá. Todo mundo tem Bíblia, abra. Romanos 3 e 3, que tem uma... Tem uma questão aqui de tradução interessantíssima. Os pontos de interrogação não existiam no grego original. Não tinha. Então não se sabe onde eram os pontos de interrogação. É a critério do tradutor. E se alguém tem uma Bíblia aí da Nova Versão Internacional, vai ver uma diferença curiosíssima. Deslocou-se o ponto de interrogação em vez de "e daí?", como a nossa, eu digo nossa, as que usam atualizado, como eu uso, acho que muitos usam aqui, na Nova Versão Internacional tem assim: "e daí se alguns não creram?" Eu prefiro essa versão. Fica mais claro entender a resposta de Paulo. "E daí se alguns não creram?" Porque pergunta, qual a vantagem dos judeus? Ah, porque através deles, Deus se revelou e falou. Sim, e daí? Se alguns não creram, Deus falou, mas não creram, adiantou alguma coisa? Eu prefiro essa versão que tem o ponto de interrogação depois de "não creram". Aí Paulo responde. É como se o oponente imaginário de Paulo estivesse perguntando se adiantou alguma coisa Deus ter se revelado através dos judeus. Resposta: se a incredulidade, se alguns não creram, ou, pegando depois de não crer, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas suas palavras e venhas a vencer quando forem julgados. O argumento é fortemente rebatido por Paulo. Não, não aceito esse argumento. De que porque alguns não creram, isso vai... Quer dizer que o judeu não tem vantagem. Não. De fato, muitos judeus não creram. Paulo não discorda disso, claro. A maioria não creu. Não levaram a sério a aliança que eles tinham feito com Deus. E Moisés. Rejeitaram os caminhos que foram apontados por Deus através das logia, das palavras de Deus, dos oráculos de Deus através deles. Rejeitaram, certo? Não tiveram fé em Deus, certo? Só que, é onde entra Paulo, esta falta de fé dos judeus não vai comprometer a fidelidade de Deus. Alguns aspectos da aliança que Deus fez com Moisés eram condicionais, realmente. O uso, o fruto das bênçãos divinas, e não vou entrar em detalhes. Mas, as três promessas básicas que Deus fez a Abraão, e que foi repetido em Moisés, ela foi repetida várias vezes depois de Abraão, inclusive nos filhos dele, uma descendência, ou um povo, uma terra, e o fato de que os judeus seriam uma bênção a todas as famílias da terra, porque através deles viria o Messias. Essas são as três promessas básicas que Deus fez a Abraão. Muito bem, essas promessas seriam incondicionais. Seriam não, eram incondicionais. Essas três promessas, ou essa promessa tripla, Deus iria cumprir fielmente, mesmo que os judeus fossem infiéis. É importante entender isso aqui. É como se Paulo dissesse, meu amigo, não venha com essa história de dizer que os judeus não têm valor porque eles foram infiéis e por isso Deus também vai ser infiel, deixando de cumprir o que ele prometeu. Não, senhor. Eles foram infiéis, é verdade, mas Deus é fiel. Isso aqui Paulo quer dizer que é exatamente isto. E eu quero novamente trazer uma aplicação para a nossa igreja, aliás, para a nossa situação hoje. Notem que eu estou puxando o tempo todo o livro de Romanos, feito há 2000 anos atrás, falando muito de judeu e de muita teologia. Eu estou puxando para hoje, para a sua vida, para o nosso caso. Eu não acredito muito em pregação em que o pregador não pensa no ouvinte por ouvir dizer sim, e eu com isso, no sentido de que eu levo para a minha casa, que eu levo na minha mente, para o meu crescimento. Procuro sempre responder esta pergunta e aplicando. Muito bem. Pela fé, nós fizemos um pacto com Deus. Como é que é chamado esse pacto? Nova aliança, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Há promessas maravilhosas atadas a esse pacto. Perdão de pecados, vida eterna com Deus e muitos outros que vocês conhecem. Pois bem, mesmo que nós sejamos infiéis, desobedientes a Deus, rebeldes, de maneira nenhuma Deus vai ser infiel conosco. Aplicação direta. Nenhuma só das suas promessas feitas a nós, nenhuma só será anulada ou mesmo modificada por causa da nossa infidelidade. Nem uma. Zero. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2 e 13. Estou provando o que eu estou dizendo. Se somos infiéis, ele permanece o quê? Fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É exatamente o que Paulo está argumentando lá. Deus permanece fiel com os judeus, mesmo que eles tenham sido infiéis. Voltando então, Paulo então conclui a resposta 2, a resposta à segunda pergunta, dando uma grande lição. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Bela frase aqui. Na realidade, veio de Davi, no Salmo 51, famoso Salmo 51, que Davi confessa o seu pecado com Bate-seba. Salmo 51, versículo 4. Vem já de Davi essa expressão, esta ideia. Só que aplicada a ele próprio, quando ele diz, pequei contra ti, ele confessa: contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu sou ruim, Senhor, tu és justo. Eu pequei, tu julgas com justiça. Paulo generaliza, então, Paulo puxa esse versículo de Davi e generaliza. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Ninguém ouse comparar a fidelidade de Deus quando os homens. Se para Deus permanecer como um Deus de verdade, for necessário que todos os homens da terra sejam mentirosos, que assim seja. Aliás, que assim seja, não. Assim é. Assim é. Porque todos os homens da terra são mentirosos. Não tem um homem que não seja absolutamente verdadeiro. Nenhum, não nasceu, a não ser Cristo. E Deus é absolutamente verdadeiro, totalmente. Seja todo homem mentiroso e verdadeiro, só Deus. Deus continua fiel, mesmo com a infidelidade do seu povo. Olha, se deve ter alguma coisa que irrita muito a Deus, é alguém dizer que a Bíblia não representa a verdade. O que tem erros, ou falsidades, ou enganos. A Bíblia é a palavra de Deus. Duvidar da Bíblia é duvidar do próprio Deus. É chamar Deus de mentiroso. Aos olhos dele. Aos olhos dele é assim. Amigo, você que não tem ainda exercido uma fé pessoal no Senhor Jesus Cristo, está buscando. Eu acho que só o fato de você estar aqui mostra que você está buscando, a não ser que você tenha vindo amarrado. E eu não estou vendo corda nenhuma aqui, nem corrente. Eu acho que todo mundo está aqui livre. Você deve estar buscando a palavra de Deus, buscando a salvação em Cristo. Ótimo. Agora deixa eu lhe dar um conselho. Cuidado quando você for analisar as Escrituras, a Bíblia, e pensar que encontrou erro nela. Você vai estar pisando num terreno minado, muito delicado, porque encontrar erro na Bíblia, aos olhos de Deus, é o mesmo que encontrar erros nele próprio, no ser dele. Muito cuidado com isto. Mas a Bíblia não foi feita por homens? Foi, mas homens inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Cristo disse: a Escritura não pode falhar, não pode, ela não erra. Então, cuidado com isso. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E os homens que escreveram a Bíblia eram homens falhos também, pecadores. Mas quando escreveram, eles estavam totalmente tomados pelo Espírito Santo de Deus, de modo que não escreveram uma só palavra errada, ou alguma coisa que não fosse a verdade. Terceira pergunta, no versículo 5, a primeira parte. Voltamos a Romanos capítulo 3. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Essa pergunta é interessantíssima. Paulo, você não devia estar criticando os judeus porque eles são infiéis, desobedientes, cheios de defeitos. Se tudo isso serve para evidenciar o quanto Deus é fiel e justo, então Deus deve achar é bom. Quanto mais o homem peca, mais a santidade de Deus fica em evidência, ele vai achar bom o pecado dos homens, porque mais ele se exalta. Não é não, Paulo? É nada. Paulo rebate pesado. Olha aqui, versículo 5, segunda parte. Porventura será... Agora Paulo respondendo. Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Paulo aqui diz, eu estou usando argumento humano. Ele se sentia até mal em falar de Deus injusto, até na possibilidade. Mas ele, como se diz assim, eu estou usando aqui apenas um argumento para debate, para polêmica. Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Em outras palavras, quer dizer, Paulo, mais ou menos o seguinte. Pelo fato, a retidão de Deus fica ressaltada pelas falhas do homem, isso significa que Deus vai deixar inocente e deixar de punir, considerar inocente deixar punir esses homens como eles merecem? De jeito nenhum, é o que Paulo diz. Não. Se a glória de Deus é ressaltada, não é o caso. Ele não vai deixar de punir os que erram. É o que Paulo quer dizer aqui. Deus é justo cada vez que ele descarrega sua ira sobre o pecador. E mais, não é só os judeus que merecem ser julgados pelos pecados deles, não. Mas o mundo todo. Se Deus deixasse de aplicar a sua ira sobre os pecadores, porque os pecados deles ressaltam a glória de Deus e ressaltam mesmo a santidade de Deus, mas isso é outro assunto. Se Deus deixar de aplicar lá, então ele vai deixar de ser o juiz de toda a terra. Mas ele é, por direito, por natureza, o juiz de toda a terra. Abraão o chamou assim, juiz de toda a terra. Deus é o juiz. Então, se ele for deixar de julgar os pecados dos homens, pelo fato que os pecados dos homens ressaltam a santidade dele, Deus, ele vai deixar de ser juiz? Não pode. Paulo usa isso como um argumento irrefutável. Ele não pode deixar de ser juiz e não vai deixar. Ele vai continuar julgando os homens. Três lições aqui, práticas. Mesmo que um pecado traga consequências positivas, não deixa de merecer uma punição devida. Exemplo. Tem um pai de família, a mulher, seus filhos pequenos, aquele pai de família adultera. E a mulher então não aceita aquilo e sai de casa e vai com seus filhos para a casa do pai dela. Os pais dela são crentes. Aí a criancinha que foi com ela, o filhinho dela, se converte debaixo da influência dos avós. Estou imaginando aqui alguma coisa. Tudo começou com o adultério do pai daquela criança. Que a mãe deixou o lar, foi para a casa dos pais dela e os avós levaram a criancinha a Cristo. Foi tudo por causa do adultério daquele homem. Mas isso não o livra diante de Deus. E muito menos torna Deus culpado por aplicar a sua ira sobre aquele adúltero. Da maneira como ele quiser aplicar lá. Segunda lição. Mesmo que o seu pecado faça um contraste com a santidade de Deus, e isso sirva para glorificar a Deus, isso não significa que Deus precisa do seu pecado para ser glorificado, porque ele não precisa de coisa nenhuma para ser glorificado. Ele é glorificado pelo que ele é. Não é porque você o glorifica ou deixou de glorificá-lo. Ele gosta de ser glorificado pelos homens e pelas coisas que ele criou. Ele tem gozo nisso, mas ele não precisa absolutamente. A glória dele existe por si mesma. E ela é automaticamente proclamada até pelos céus e por tudo que existe, como diz lá o salmista em Salmo 5, Salmo 19. Uma outra lição aqui, em consequência dessas outras duas, Deus nunca vai se sentir endividado a uma pessoa porque ela pecou e de alguma maneira aquele pecado serviu para a glória dele. Imagine se Deus vai chegar para aquele adúltero e dizer, olha, eu quero lhe agradecer pelo seu adultério, porque através dele o seu filho saiu de casa para casa dos avós e ele se converteu ao meu filho Jesus Cristo. Hoje ele é um filho meu pela fé. Eu quero lhe agradecer por causa do seu pecado. O seu filho foi salvo. Muito obrigado. E ele me glorificou ao crer no meu filho, Jesus. Ele me glorificou ao crer em mim como pai. Ridículo imaginar alguma coisa assim. O fato do pecado de alguém, de alguma forma, servir para contrastar a santidade de Deus e glorificá-lo, não anula a responsabilidade de quem pecou. Quarta e última pergunta, versículo 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu ainda sou condenado como pecador? É uma pergunta praticamente idêntica à última, só que com outra roupagem. Só que aqui tem uma coisa interessante, é que o oponente de Paulo, ele estava usando sempre os judeus. Porque o judeu, com a vantagem do judeu, só que parece que ele deixou o judeu de lado e se impressionou tanto com ele de Paulo. Sabe de uma coisa, meu amigo? Que não tem Cristo. Com relação à sua salvação, à salvação da sua alma, não se preocupe com o mundo inteiro, não. E os brasileiros, o que serão dos brasileiros? e dos cearenses. Preocupe-se com a sua própria situação espiritual. Eu não sei, talvez até pergunte a Paulo lá no céu. Paulo, foi de propósito que você fez aquele interlocutor imaginário, esqueceu os judeus e preocupar com ele próprio? Porque, Paulo, eu usei isso um dia numa pregação minha como aplicação. E uso. É comum as pessoas se preocuparem com grupos. Outro dia eu falei aqui muito sobre o índio. Né? Como é que fica o índio? Como é que fica pessoas que não nasceram já no cristianismo? Como é que fica aqueles que nasceram na Índia e no país budista? E como é que... Está muito preocupado com os budistas. Muito preocupado com os índios. Se preocupe com a sua alma. Como parece que esse homem aqui, até imaginário, se preocupou. Mas eu quero voltar e responder a quarta resposta de Paulo, que na realidade é mais uma reação do que uma resposta. Vocês vão ver aqui. Versículo 8. E por que não dizemos, Paulo com a palavra de novo, por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Dois pontos. Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Não é muito fácil entender isso assim. É mais ou menos o seguinte. Meu amigo, eu sei onde é que você quer chegar. Eu já entendi. Você está insinuando, como aliás tem muita gente insinuando aí, caluniosamente, que eu, com este ensino que eu estou dizendo, que Deus vai culpar e julgar o pecado de alguém, mesmo que põe em relevo a santidade dele, estão dizendo aí, caluniosamente, que eu estou instigando as pessoas a pecarem. Ó, quanto mais pecado, mais a santidade de Deus ela é exaltada. Logo, peca, turma. Estão dizendo que eu estou ensinando isto, isso é calúnia, e você está querendo dizer a mesma coisa. É o que Paulo diz aí. Eu não estou ensinando isto. Aborrecido. Paulo ficou aqui aborrecido com essa acusação injusta. E ele diz que essas pessoas vão dar conta diante de Deus e Deus vai condená-las por isto. Lembra dos salmos imprecatórios? Em que o salmista faz imprecações contra os pecadores e Deus vai cuidar de você, Deus vai lhe julgar. Paulo aqui lembrou rapidamente um salmista daquele. A condenação desses é justa, porque estão caluniando um homem que está ensinando o que é direito. Estão inventando coisas sobre a meu respeito. Estão colocando palavras na minha boca que eu não estou dizendo. Mas, irmãos, eu quero terminar com essa lição importantíssima. Faz parte da vida cristã. Lá vem a sua vida de novo. Hoje. Faz parte, sempre fez, faz e fará parte da vida cristã ser mesmo, ser mal interpretado, ou eu diria até maliciosamente caluniado por causa de algum ensino. Achei interessante, lendo Calvino, que escreveu 450 anos atrás, reclamando disto. Calvino viveu em 1500, quase 1600 anos depois de Paulo. Mas quando ele se propôs a interpretar esse versículo, ele aplicou para ele e para os crentes da época, da Reforma. Aliás, ainda hoje, nós sofremos desse tipo de acusação que Paulo sofreu e tal e tal. Aí vem um cristão de hoje, quase 500 anos depois de Calvino e 2000 depois de Paulo, com a mesma sensação. Ainda hoje nós somos caluniados por isso. Não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de serem chamados, eu várias vezes, de arrogante, porque fala da eleição. Vai ensinar a eleição, uns escolhidos, outros não são. Ah, claro que os escolhidos são vocês, né? Bom, quer dizer, eu não tenho culpa de ter sido escolhido, eleito, mas Deus ensina isso, arrogante, e que o crente não pode perder a salvação. Não pode, nem que peque. Já cheguei a dizer, olha, se um homem for pego, estiver em pleno pecado, roubando, e cair uma viga em cima da cabeça dele e morre ali, ele vai para o céu. Ah, quase que eu apanho. Homem adulterando, pleno ato de adultério com outra mulher. Esse homem tem um infarto e morre. Ele vai para o céu, o crente. Ele vai para o céu. Quase que eu apanho de novo. Mas vai. É um filho de Deus. É desobediente, é pecador, mas é um filho de Deus e vai para o céu. Mas tem gente que não entende. Aí diz que está estimulando o pecado. Mesma acusação que fizeram a Paulo 2000 anos atrás. Quem diz isso está estimulando o pecado. Ah, é assim? Então vou pecar direto. Mas o crente que tem esta reação, vou pecar direto, esse não é crente. O homem que tem esta reação, ou a mulher, ah, quer dizer que o máximo que eu pecar não vai acabar com a minha salvação, vou continuar sendo salvo, vou para o céu, vai. Então vou pecar direto. Meu amigo, desculpe, você não é crente não. Com essa reação, porque o crente sofre com o pecado. Ele tem horror, horror a ferir a Cristo, que foi ferido por ele, morreu numa cruz para lhe salvar, ou para salvá-lo. Ele não quer pecar, o crente chora muitas vezes com o pecado. Se não de lágrimas, que também inclui, mas por dentro ele sente, ele se arrepende e depois peca e se arrepende de novo e sofre, sofre. É uma luta do crente contra o pecado. Então dizer que estamos ensinando a prática do pecado porque a salvação está garantida, isso é não entender as escrituras. E caluniar, como estavam fazendo com Paulo. Como é que nós vamos reagir? Cerrando os punhos? Não. Deus julgue os que acusam, os que caluniam. Às vezes, coitado, até por ignorância mesmo da palavra de Deus, não entende bem, sem malícia, até por zelo de Deus, ignorância, mas zelo de Deus. E Deus vai saber, cada coração deles vai fazer justiça. Nós devemos continuar falando o que precisamos. Este ponto é que é importante. O que nós não podemos permitir é que esse tipo de situação nos intimide, nos amordace. Eu não vou mais falar, porque vão entender mal e vão dizer que eu sou orgulhoso, que eu sou arrogante, que eu estou insinuando o pecado e coisa desse tipo. Vou ficar calado. Não fique, não. Este é o ponto. Mesmo que essas acusações lhe levem um dia para uma prisão, ou para uma fogueira, ou para uma guilhotina, não importa. Pregue. Fale o que é para falar. Deus julga os que estão lhe fazendo mal, e Ele vai saber lhe recompensar, como Ele quiser. O importante é continuar sendo fiel e pregando o que Deus diz. Que Deus nos abençoe com todas essas lições aprendidas. Dizer que um texto complicado como este, é um texto complicado, difícil, mas devidamente explicado e colocado de uma maneira mais clara, fica tão interessante. E nós vemos Paulo como gente, como nós somos, discutindo, argumentando, se zangando porque foi caluniado. Não, não é assim não, mas isso não, não é assado. Deus não vai aceitar isso, Deus aquilo. Ele ensinou muitas coisas sobre Deus aqui, sobre a nossa situação como igreja, não apliquei aqui. E talvez o mais importante do que foi dito aqui, irmãos, Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade. Você é crente no Senhor Jesus Cristo, você permanece um herdeiro de tudo aquilo que Deus prometeu àqueles que o amam e que aceitaram Cristo como Salvador. Mesmo com a desobediência que venha, sua coisa assim, vai ser disciplinado, vai ser punido, mas a sua salvação está garantida pela própria palavra e, por que não dizer, pelo próprio poder de Deus. Que Ele seja honrado em tudo, até pelos nossos pecados, que não vamos praticá-los para gerar glória a Ele. Que é ridículo esse tipo de pensamento. Mas que Ele seja glorificado em tudo, e especialmente não pelos nossos pecados, mas pelos nossos atos de obediência e de amor a Ele. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que foi explicada e da melhor maneira que o Teu servo pôde e que ela tenha sido apreendida nos corações e possa gerar muitos frutos nas nossas vidas aqui, entendendo melhor as promessas que nós temos sobre nós, a Tua fidelidade, entendendo melhor a importância de Cristo ter sido revelado dentro de nós, entendendo melhor a importância de nós passarmos para frente, como os judeus deviam ter passado e não passaram para frente, a revelação da Tua Palavra, e tantas coisas que nós aprendemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina essas coisas e nos faz viver essas coisas. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.